pode querer, não, a internet, a pergunta para mim é como é que eu vendo mais? A outra é como é que eu acho o emprego mais namorado? Como é que eu acho uma namorada? Como é que... Cada um fez uma pergunta diferente, tá? Então, para a gente começar a conversa, aliás, quem leu aqui o manifesto Coltrane? Quem lembra disso? É uma bíblia maravilhosa que dizia o seguinte, internet é uma conversa, marcas são conversas, né? Tudo são conversas. Parece que faz sentido, não faz? Depende do que você define como conversa. Isso que eu quero chamar agora de você. Então, para começo de conversa, a primeira questão é quem sou eu? De novo, René de Paula Júnior, 44 anos, estou nessa parada faz 13 anos. Já passei por muitos empresas, Yahoo, estou na Microsoft, já passei pela Sony e tal. Mas eu gosto de me definir por aquilo que eu faço. E eu faço coisa pra caramba, eu produzo coisa aberta. Se vocês procurarem por mim, por aí, inclusive, é até bom avisar, né? Porque afinal hoje o mundo é movido à busca. Se vocês acharem fotos de moças desinibidas, não fui eu. Eu tenho um homônimo, pasmo, eu tenho um homônimo que fotografa moças assim, à vontade. E tem várias coisas assim pra ver se tem bastante. Então, isso é o que eu não faço, tá? Eu não tiro foto de gente assim, peladinha. Bom, mas de qualquer maneira, então, para começar a conversa também, eu apertei o botão errado, mas não faz mal. Big Brother Brasil, é isso que eu estou fazendo aqui também. Estou apanhando essa brincadeira. Quem são vocês, né? Quem são vocês? Eu imagino que alguns de vocês são de Florianópolis, imagino que vocês mexam com o web, imagino que muitos de vocês venham da Santa Catarina e tal. Mas o mais interessante disso é uma questão que eu vou trazer à tona, porque eu acho que está. Só para mostrar para vocês a importância da gente pensar não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano. Como que cada um de vocês se define? Tá bom? E aí eu vou fazer uma brincadeira interessante. Se você pega... peguei três plataformas sociais aqui. Orkut, Facebook, LinkedIn. Três muito diferentes, né? LinkedIn, carreira, Facebook, manter contato com os amigos, Orkut eu nem sei mais. Orkut acho que é o outro que a gente fala para as mocinhas sem roupa, não sei. Então, são três plataformas muito diferentes e essa daqui em especial deu super certo no Brasil. Alguém tem uma teoria por quê? O que deu certo aqui, não deu certo no Japão? O que deu certo aqui, não deu certo na Alemanha? Então tá bom, eu tenho uma teoria, tá? Vocês podem criticar à vontade. Quando você entra, o que eu quero dizer é o seguinte, olha que coisa interessante, estava até falando com o Fred, o cara que desenhou o Facebook, tem uma página de perfil, perfil é como você se define, não é? Então se eu pergunto para você, o que tem que ter na página de perfil? Se você fosse um americano, o americano é uma criatura individualista, que se define pelo que ele faz, pelo que ele é como indivíduo, né? Indivíduo. Então tá lá, quem sou eu, o que eu faço, onde eu estudei, onde eu trabalho, eu, tá? Isso para a gente é meio estranho, porque a gente não é tão individualista assim, certo? A gente não é assim que a gente se define. Por acaso, quem desenvolveu o Orkut, o cara nasceu onde? Quem lembra? Turquia. Eu desconfio, nunca estive lá, espero estar em breve, inclusive, mas na Turquia eu acho que os caras devem ser parecidos com a gente, porque como é que a página de perfil do Orkut? É onde eu estudei, o que eu faço? Não. Quantos amigos eu tenho? O que os amigos pensam de mim? E é quais as comunidades que me dão status. Então, sem querer, eu acho que ele não fez isso de propósito, gente. Eu acho que ele fez isso porque na cabeça dele é assim que uma pessoa se define. Ele criou um perfil onde você se define pelo olhar do outro. E eu acho que isso é uma coisa profundamente brasileira. Então, eu acho que é por isso que uma das coisas geniais do Orkut, que a gente abraça também assim, não é por uma razão técnica, e troço da bafó o tempo inteiro. Twitter baleia a cada 5 minutos. Não é por causa disso, é porque ressona de alguma maneira com aquilo que a gente tem dentro, tá? Enquanto você pega, por exemplo, o Facebook e outras plataformas que são mais, sei lá, americanas, mais gringas, você percebe que você não fica tão confortável, você não consegue deixar brega, né? Você não consegue pôr farofa de adolescente, você não consegue fazer coisa bacana, né? E no fundo você consegue fazer aquela bota bolo de aniversário de pisca, né? Então várias coisas legais. Então, se eu só estou fazendo um manetório aqui, vamos continuar a conversa. Eu quero escapar, a gente que mexe com tecnologia, eu tenho certeza que vocês têm ouvido isso absolutamente o dia inteiro, e isso eu quero questionar aqui, tá bom? Quero deixar fora da conversa algumas coisas que eu acho que são falácias, não falava comigo. E hoje é melhor um senso comum. A primeira coisa é, ai, que legal, a internet é global, isso é bom? Não! Não é bom. Não é bom ser global. Os países são diferentes, as culturas são diferentes. Vamos supor que você faça um serviço global. Você bota lá o outro René de Paula, bota as mocinhas desinibidas, vai falar que é arte. Chega na Arábia Saudita, é um pecado mortal. O que você faz? O direito autoral dos Beatles, já na Inglaterra, está valendo. Nos Estados Unidos, não está valendo mais. Como é que você faz com questões jurídicas? Como é que você faz com questões... A Daniela Ciccarelli. Vem aqui, lembra? Todo mundo lembra Daniela Ciccarelli. Pela legislação brasileira, ela tem direito à imagem. Pela legislação americana, não. E aí, quem ganha a briga? Né? Então, as coisas não são tão globais assim. A gente tem questões locais. E algumas dessas questões locais têm todo o sentido do mundo. É a nossa cultura, é a nossa lei, é como a gente vive. Né? Então, sem querer, quando você fala, ah, tem, tudo tem que ser global, não. Né? Não, vamos ver se consideramos um pouquinho. A segunda questão, ah, tudo é instantâneo. Não é instantâneo. Não é instantâneo, contando um case agora. Ah, não, tudo que você coloca na internet está disponível para todo mundo ao mesmo tempo. Não dá. Eu tenho um colega que trabalha na Microsoft, que trabalha com, é responsável por países da África. Sabe quanto custa uma conexão de 128K na Nigéria? $2,000. É mais fácil você distribuir CD do que você mandar fazer um site na Nigéria. E é verdade, a gente queria dar um treinamento online, eu falei, meu, distribui pendrive, isso é mais barato. Pega o treinamento, põe no pendrive, para você botar na internet, não vai rolar. Né? Mesmo no Brasil aqui, que a gente está tendo cada vez mais acesso, banda é caro, banda é lento, não é igual. Terceira coisa, ah, não, a economia digital é diferente porque você pode ter infinitas cópias, então o custo é zero. O custo é zero, então paga o custo da hostnet. Quanto esses caras devem gastar de banda? Ou então, se você tiver um site, deixe seu site ter 1 milhão de usuários para você ver quanto que vai ser a multa de tráfego. Essas coisas custam, banda custa. Se vocês quiserem hospedar vídeo custa pra caramba pra hospedar. Então, algumas das coisas que a gente sempre se baseia quando fala de internet não são reais. Né? A falta de não ter custo, bits e bytes, é tudo meio papo furado. E outra coisa engraçada, que eu acho que devia ter. Não, isso daqui eu vou contar uma anedota mais construtiva, vamos dar uma coisa construtiva. Quem conhece o pessoal da Mojo Books? Mojo Books é um projeto da Tribal. Tribal é uma agência de São Paulo. E é um projeto pessoal de um cara lá. Ele falou o seguinte, pô, quero incentivar a garotada a escrever. Pô, mas vai escrever, puta, como é que a gente incentiva a garotada a escrever? O que a garotada gosta? Pô, música. Então eles fizeram a seguinte plataforma. Você escolhe uma música ou escolhe um álbum e aí você escreve alguma coisa, pode ser um poema, pode ser uma história, pode ser o que for. Você faz um livrinho e põe lá o livrinho para as pessoas verem. Aí você fala, pô, se é um PDF, é infinito. Né? Milhares de pessoas podem baixar, 1 milhão de pessoas podem baixar, isso é super legal. Sabe o que eles fizeram? Uma coisa que eu achei absolutamente magistral, edição limitada. Você colocou teu livro lá, tem 150, a tiragem é 150. Só, por quê? Aí vai assim, 3, 2, 1, acabou. Está esgotado. Sabe qual é a graça disso? Ele força dessa maneira a que os garotos troquem entre si. Aí os meninos criam comunidades por aí, no Orkut, etc e tal, para trocar livros que estão esgotados. Ou seja, o cara criou uma limitação, ele se beneficiou de uma limitação completamente artificial para justamente promover a colaboração. Então, só para a gente aprender a questionar algumas coisinhas que parecem que são, sei lá, inquestionáveis. Assim, custo eu já falei. Pessoas, eu não lembro o que eu ia falar. Não sei, agora escreveram um colinho, eu já esqueci. Mas vamos voltar para um tema que para mim é muito importante. Vamos lá, conversa. O que é uma conversa? Por exemplo, eu estava nesse evento em Porto Alegre, e chegaram dois estudantes para mim com uma câmerazinha na mão. Ah, a gente vai entrevistar você com um trabalho de faculdade. Eu falei, ok, tal. E a pergunta foi surpresa. Ah, e você não acha que é ruim que grandes empresas de comunicação entram no Twitter apenas para colocar as notícias? Eu falei, mas continua. Não, elas deveriam estar conversando com as pessoas. Eu falei, cara, você tem ideia de qual a audiência da Globo? Como é que os caras vão conversar com a audiência? Não tem como conversar com a audiência. Ele publica lá, se pode, se todo mundo responde. Quantos caras que eles vão ter que estar no Twitter respondendo o dia inteiro que eles gostam? Então, o que acontece? Eles queriam uma coisa para mim, é assim, por mais que a gente fale, que conversa, conversas que vale a pena a gente pensar em quais são os pressupostos, tá? Isso daqui tira da minha cachola, não é Bíblia, não é nada, mas eles conversam alguns pressupostos. Primeiro é, identidade. Por isso que eu me apresentei no começo da minha palestra. Entendeu? Vocês devem saber quem está falando. Eu sou eu, não sou, seja lá quem for. Né? Eu sei com quem eu estou falando. Segundo, memória. Né? Eu começo a conversar com você, eu continuo amanhã, você vai lembrar o que eu falei ontem. Né? Ou não vai ser aquelas coisas que você dá no call center, qual é o seu CPF, aí quando passa o próximo, qual é o seu CPF? Aqui não, conversa, o cara não consegue resolver o seu CPF. Segundo, terceiro, continuidade. Numa conversa, vamos supor, você está participando de um fórum, você está participando de uma lista de discussão. Você imagina que aquela conversa vai continuar, senão você nem começa. Senão você não vai começar uma conversa que não tem continuidade. O E último são expectativas. Toda vez que você está conversando, existem expectativas envolvidas. E quais são essas expectativas? Né? E aí tem uma coisa que sempre me frustrou. Por que eu comecei a trabalhar na internet? Gente, eu trabalhava antes em TV. E TV me irritava um pouquinho. Os caras botavam assim, um carro novo, um mulherão. Falava, esse carro vai ser... Nanana. Ou seja, eram promessas completamente malucas. Propaganda trabalhava com promessas vazias. Quando começou a história de internet, eu falei, cara, não tem como fazer promessa vazia, porque essa é uma plataforma onde a gente tem que entregar o que a gente promete. Se a Rocinete fala que ela é legal, tem que funcionar. Se a Dana Mais fala que ela é legal, ela tem que funcionar. Não tem promessa furada, né? Mas o que acontece? Manipulação de expectativas. Quando, por exemplo, eu chego no Twitter e boto lá, olha, estou aqui para conversar com você, eu sou a marca X, eu estou gerando uma expectativa, né? O cara não imagina, quando ele manda uma mensagem, ele imagina que tem mais 10 mil pessoas mandando e que não tem como dar conta. Como é que eu dou conta dessa expectativa? Então, eu estou querendo te chamar aqui de conversa um certo tipo de comunicação que atende esses pressupostos, tá? Vamos ver se eu consigo avançar mais um pouquinho. Conversa digital tem algumas coisas que são um pouco malucas, né? Que são um pouco complexas. Por exemplo, normalmente uma conversa online é assíncrona, é completamente... O cara manda uma mensagem, eu vou responder 3 dias depois. O cara manda um negócio no Messenger, no meio da apresentação aparece aqui o meu amor. É tudo meio fora de ordem, etc. Então, essa é uma característica da conversa. Isso torna a conversa especialmente estranha. Vocês sabem disso. Você não lembra mais o que estava falando. Uma outra coisa maluca é que, por exemplo, vocês estão me vendo aqui. Vocês estão vendo que eu não estou chorando, que eu não estou de ressaca, que eu não estou bêbado. Vocês estão vendo a minha idade, meu peso físico e tal. Se eu estivesse tweetando, como é que vocês iam ter? Vocês iam ter que fantasiar meu respeito. Vocês iam ter que imaginar o René. Vocês não ficam mais vendo. Imaginar alguma coisa melhor, imagina. Lamento. Mas então, o que acontece? Essa comunicação online, se a gente parar para pensar, quem recebeu uma carta de amor? Pô, você abre o envelope, você vê a caligrafia da pessoa, tem uma lágrima que borrou ali a tinta, você vê que o cara tremeu a mão ali no final, etc e tal. Cara, como você recebe um message, é a mesma fonte para todo mundo, cara. E vem com um corretor ortográfico, você nem sabe se o cara é analfabeto. E outra coisa maluca, eu não sei quem aqui já gerenciou conversas online, conversa é uma pinóia, normalmente o cara está falando sozinho. Eu sempre falo para o professor, gente, eu estou falando sozinho, vocês estão falando sozinho. E até tem uma coisa maluca, as pessoas quando estão pilotando ali, sentadinhas, na rede social, elas se comportam mais ou menos como um motorista de carro. Vocês podem ver, todo semáforo, todo motorista de carro com o dedo no nariz, como se ninguém estivesse olhando. O carro inteiro de vidro, o cara atirando o meleca no nariz. É óbvio, só os homens. Os outros homens. Esse é um comportamento maluco, o cara está num lugar público. E na internet a gente percebe que muitas vezes você faz coisas ali online que você não faria normalmente. Por quê? Porque você está sozinho, porque não tem ninguém em volta, não tem pressão de ninguém. Né? Quem já gerenciou umas comunidades aí, você percebe que muitas vezes as pessoas se comportam de uma maneira insana. Né? Então tá bom. Uma outra questão que para mim é importante é a questão de protocolo. Protocolo não é TCP/IP, estou falando outra coisa. Que protocolo é maneira, são regras. Né? Regras. Por exemplo, eu subo aqui, eu sei que existe um certo protocolo para a minha presença aqui em cima. Vocês não estão esperando que eu tire a roupa, que eu plante bananeira, que eu durma. Tem uma certa expectativa, um certo protocolo. Eu vou ter que falar bonitinho, não posso falar muita bobagem. Existe um protocolo para você falar no telefone, existem vários protocolos, certo? O que acontece? Quando você entra num bar novo, por exemplo, ontem eu estava com a Glaucia na Gás, começou a procurar bares por aqui, a gente não conhece. Você chega num bar, você não chega chegando. Né? Você olha, vê quem está lá, vê qual é a dinâmica, tem música ao vivo ou não tem, o cara é ruim ou não é. Ou é um bar de pegação, porque você fica um tempo percebendo qual é o protocolo daquele lugar, e conforme você fica e se age, e age da maneira correta. Né? A gente faz isso automaticamente, cara, em qualquer situação, num emprego novo, numa relação nova, a gente tem que entender os protocolos. Hoje em dia, só que protocolo requer um certo tempo. Tá? Eu dirigi uma comunidade há anos atrás, quando não existia Orkut. Tinha pouquíssimas comunidades no mundo. Então o que acontece? Naquele tempo, o cara eu entrava, pô, não posso pisar na bola, não tem nenhuma comunidade, eu ficava prestando atenção, ele era cuidadoso. Tá? Agora, cara, o cara fica entrando e saindo de comunidade tão rápido que ele não troca nem de roupa, ele vai de chinelo e bermuda em todas, entendeu? Vai em todas as comunidades, ele age da mesma maneira. Ele não percebe mais o protocolo, tá? Reputação. Vocês já vão ver o que eu estou contando essas histórias todas, tá? Vamos até exemplificar. Reputação. Quem está no Twitter aqui, está todo mundo gostando, feliz, ok. Quem já levou o dedo no olho? Eu levo o dedo no olho o dia inteiro. Aí eu falo, ah, dedo no olho, pum, me chateia. Eu falo, cara, é um inferno essa plataforma, porque eu não sei quem está me vendo, eu não sei quem está me ouvindo. E mesmo que eu veja quem é o cara, é a primeira vez que ele interage comigo e não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Ele pode nunca mais falar comigo. E aí vem uma questão que para mim é extremamente interessante, eu estou saindo fora do script para trabalhar. Se vocês têm alguma coisa a perder, nunca ouçam quem não tem nada a perder. Tá? Então, muitas vezes, grandes empresas, grandes marcas vão ouvir um guru falar de rede social. Mas esse guru está de cueca em casa, ele não tem nada a perder. Agora, uma grande empresa com 90 mil funcionários, ela não pode pisar na bola, as mesmas regras não valem. Então, se você zela pela sua reputação, se você zela pela sua carreira, o procedimento é diferente. Eu até vou contar uma história, vou contar uma anedota um pouco bizarra. Mas um amigo meu estava dando uma palestra num ambiente super corporativo, aqueles eventos caríssimos e tal, e ele ia falar sobre privacidade. Tá? Aí, antes do evento, ele pegou a lista de convidados, né? Aí ele descobriu o nome de uma mocinha, faz o contrário, porque a mesma mocinha está aqui, ela se chama Maria Joana. Aí ele dando a palestra, olha, gente, realmente as coisas mudaram, porque vejam bem, qual é o seu nome, moça? Maria Joana. Então, a Maria Joana que gosta de fazer amor beijando, puta, o universo subiu, porque mais no set dela estava ali e tal. Fala aí, você também fica tarada quando bebe. O que acontece? Né? As comunidades dela não curtem. Desculpa, está público. Você acha que o teu chefe não vê? Você acha que o teu RH não vê? Você não fala essas besteiras. Né? Todo mundo fala essas besteiras e esquece a história da reputação. Tá bom? Então vamos avançar mais um pouquinho. Pessoal, o senhor Ivan, eu já falei, vamos avançar. Uma outra coisa engraçada, eu esqueci, eu quero saber. Ah, já sei. É, outra questão curiosa. Tá bom? Outra questão extremamente curiosa. Quando você está num ambiente em que você não tem uma garantia de identidade muito correta, o cara não tem uma página de perfil, você aplica a identidade do cara no Twitter, o cara não preencheu nenhum raio de um link, etc. e tal, o que você vai fazer? Busca. Você pega o nome do infeliz, no meu caso, um desastre, outro cara colocou a mulher pelada. Bom, aí você vai pegar um monte de resultado louco. Nossa, o René trabalha na Microsoft, fotografa mulher pelada, tem 78 anos, que meu pai também chama René de Paula, né? Então, aí você vai montar o quê? Um mosaico de mim mesmo, um super mosaico. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas já aconteceu, eu estava, por exemplo, numa lista de discussão, e sem mais nem menos falar, cara, você é contraditório, porque ontem no Twitter, puto, o cara está juntando o que eu falei no Twitter com o que eu estou falando aqui. É como se o cara te cobrasse no trabalho por aquilo que você falou no Twitter, no banheiro comentando. Você fala, cara, são duas instâncias diferentes. Mas no mundo da busca, cara, tudo é igual. O cara buscou você, vem tudo, entendeu? E o que acontece? Aí vem outra coisa que eu comentei com vocês, que é outra coisa bizarra dessa área, que são projeções. Eu não sei quem tem mais visibilidade ou menos visibilidade, mas as pessoas fantasiam de uma maneira surreal. Eu vou contar uma história interessante, que é a seguinte. Eu fotografo pra caramba o tempo todo. E eu fotografava numa plataforma... Eu estava ficando quase nesse pau. Porque piora a situação ainda. Está vendo? É um horror. O que acontece? Eu publicava as minhas fotos e só ia lá o JPEGzão ali, boa. Aí eu comecei a usar o Flickr. Quando você coloca uma foto no Flickr, se você não colocar um título para a foto, aparece a DSC00022.jpeg. Que horrível. Eu falei, cara, eu vou ter que inventar um título para essas fotos. O que eu faço na minha vida? Aí eu falei, pô, eu me recuso a pôr título nas minhas fotos. Eu falei, bom, estou ouvindo uma música, a música que estiver tocando, eu boto o refrão ali. Cara, daria 5 minutos. Nossa, que coisa. Como é que você é aleatório? Então, assim, as pessoas fazem projeções malucas. Faz parte do show. Deixa eu dar um pouquinho, não sei o que eu estou fazendo aqui. Um cozinho rápido. O que está acontecendo aqui? Onde é que eu estou? O que está escrito aqui? Pão. Não, filme. Quem sabe você consegue ser mais feliz? Agora eu lembrei. Se quando você não está. Quando você chama de conversa aquilo que não é uma conversa, isso para mim tem um nome, demagogia. Tá? Quando você aparece na internet e fala, eu quero conversar com... Aliás, quem me conversou nesse outro dia no Twitter, lá eu juro que deve ser fake, Luana Piovani. Eu falei, Luana Piovani, não pode conversar com você. E não pode estar conversando comigo. Então isso no mínimo é demagogia. Tá? entre outras coisas, porque como é que você dá conta da escala? Tá? Então chega uma grande marca, vamos pensar lá, uma marca qualquer, Omo. Ah, eu vou conversar, Natura, vou conversar. Cara, demagogia. Não é possível. O presidente dessa empresa não vai ter tempo para estar online respondendo para todo mundo. Se ele tiver tempo para responder online para todo mundo, ele não está trabalhando bem como presidente e a empresa vai afundar. Tá? Então, cuidado com as empresas que o presidente fica blogando, porque alguma coisa está muito errada, ele tem que trabalhar. Né? A outra coisa que é interessante, eu já vi isso funcionar, é quebrar promessas. Tá bom? Essa coisa de mídia social, de conversas, ela tem um lado muito fácil, é começar. É muito fácil começar. Quer fazer um blog? Monta um blog em 2 minutos. Conta no Twitter em 2 minutos. Quer montar uma comunidade que todo mundo aqui? Porra, fácil, sim, de graça. Como é que acaba? Daqui a 3 anos, quando todo mundo tiver postado pra caramba, botou foto lá, eu falo, gente, é o seguinte, cansei. René cansou, René vai fazer outra coisa. Vou fechar. Como vai fechar? Como assim você vai fechar? Né? Você envolveu a gente esse tempo todo. Eu vou contar um caso real, vou contar rapidamente, a gente não tem tempo. É um caso concreto, tá? De um veículo nos Estados Unidos, chegou uma empresa que faz rádio digital. Vocês já viram rádio por satélite? Só tem nos Estados Unidos, tá? E é um mico desgraçado que você tem que comprar um aparelho novo, ninguém compra aquela desgraça, tá? Mas então os caras falaram, os caras falaram assim, conteúdo exclusivo. Então eles foram atrás do cara mais popular em rádio nos Estados Unidos, é o cara que fala palavrão pra caramba, tal. Falou, cara, é o seguinte, a gente vai abduzir você. Você só vai ser acessado pelos nossos, por quem comprar o nosso aparelho. Jogo pesado. Botaram uma grana na mão do cara, o cara topou. Aí chegaram para esse veículo e falaram, vamos fazer o seguinte, o que vocês conseguem fazer em 1 semana? A gente quer 1 semana de promoção. O que o veículo fez? Ele pegou todas as plataformas sociais que ele tinha, e tinha várias, grupo, messenger, comunidade, mapa, site social, juntou tudo, fez um mashup gigante, tudo isso, bonito mashup, fez um mashupão, né, e vendeu para os caras por, sei lá, $1 zillion. O que rola? Cara, bombou. Mas bombou, assim, foi 10 vezes mais tráfego, as pessoas viram bilhões de vídeos, as pessoas gostaram pra caramba. Qual era? Eu ia falar um palavrão. Mas qual foi a marcação, qual foi a marcada? Era por 1 semana. Acabou 1 semana, acabou o contrato comercial, acabou o dinheiro, tira essa porra lá. O que você faz? Cara, tá todo mundo envolvido, todo mundo animado, todo mundo montou comunidade, todo mundo tá gostando. O que você faz? Puxa o plugue? Puxaram o plugue nos atos contratos. Tá? Então, por isso que eu digo, expectativas quebrar promessas. É muito fácil, olha, a solução para a sua marca, vamos montar uma comunidade de jovens, a gente vai fazer uma ação na mídia social. Ok, e se os caras gostarem, cara? É que nem namoro. Entendeu? Fácil começar, difícil sair. E a última questão, que eu acho uma coisa interessante, é a questão de abuso. Simplesmente abuso. Pô, assim, eu estou aqui e eu sinto nos meus, eu sinto nos meus ombros a responsa que é estar falando para tanta gente. Eu não posso abusar da atenção de vocês. Qual é a mercadoria hoje mais rara e preciosa no mundo? Qual é a coisa mais rara? Rara. Dinheiro? Não. Tempo? Não. Tempo acabou. Então ela é extinta. É uma mercadoria extinta. Não existe mais. Tempo que nem pássaro, dodô, dinossauro. É atenção. Já que o tempo acabou, você tem que roubar a atenção das pessoas de alguma coisa. Então, se você está na mídia social, você não está estudando. Se você está na televisão, você não está na mídia social, você está roubando a atenção das pessoas. Você tem que ter um bom argumento para isso. Né? Então, você não pode abusar da atenção alheia. É uma responsabilidade. Eu pelo menos sinto isso. Né? Então, olha. E aí tem uma questão aqui que é meio complicada, que é o seguinte. Conversar para quê? Poucos. Existe interesse em tudo. Não é só falar do no evil, todo mundo tem interesse em tudo, sempre tem interesse. Interesse quer divulgar uma marca, ser popular, fazer amigos, arrumar uma namorada, sempre tem algum diabo de interesse. Né? Então, nada de graça, esse papo do no evil, até estou provocando um pouco, mas esse papo, assim, sempre há interesses, alguém está pagando a conta. Entendeu? Se alguém está oferecendo alguma coisa de graça, algum interesse tem, pode ser notoriedade, pode ser um modelo comercial estranho. Se a marca quer, por que uma marca quer conversar comigo? Eu não quero conversar com meu banco. Eu quero que o meu banco resolva os meus problemas. Né? Então a gente tem que pensar um pouquinho e ter muita clareza, sobretudo com relação ao modelo de negócio. Tá? Por exemplo, uma coisa que me intriga, assim, todo mundo está gostando do Twitter, né? Sabe quanto tempo o Twitter vai durar? Ninguém sabe. Sabe com quanto o Twitter fatura? Nada. Sabe quem está pagando a conta? Investidor. Uma hora, cara, com essa crise, acaba falando, pensando bem, eu vou investir em, sei lá, frango, alface hidropônica, vão investir em água mineral, porque os caras não têm modelo de receita. É maravilhoso. Eles devem estar esperando alguém comprar, e eles vão encher o bolso de dinheiro, né? Alguém. Então o que acontece? A gente fica às vezes viajando com essa história, achando como se fosse maravilhoso, e fala, então tá bom, faz um no Brasil, faz um aqui, começa você. É super fácil, em termos de programação, é tranquilo, Pedro, não é nada demais. É, faz um Wikipedia também, você não faz um Wikipedia aqui? Pô, tranquilo. Quem paga a conta do Wikipedia? Alguém está pagando. Né? Por quem está pagando? Então, às vezes, a gente se deslumbra com coisas que a gente vê lá fora, até gritando, parece Marco Polo quando foi para a China. Ó, voltei, existem cidades reluzentes nas nuvens, gente com cabeça de peixe. A gente vê coisas lá fora que aqui nem sempre se aplicam. E por que não se aplicam aqui? Por que a gente não tem uma Wikipedia brasileira? Por que a gente não tem um Twitter brasileiro? Né? Vale a pena a gente pensar um pouco antes da gente ficar tão deslumbrado. Bom, vamos lá. Estou falando de respostas ou perguntas, eu vou contar três historinhas concretas, tá? Algumas eu consegui gerenciar bem, aprendi bastante coisa, outras eu tive que fazer terapia depois, mas o mais importante é compartilhar com vocês. Eu toquei uma vez uma comunidade de universitários, que era dentro de um banco, tá? Bizarro, mas é verdade. Bizarro, é true. E a primeira questão é a seguinte, os caras chegam, nós temos uma base gigante de universitários. Então eles estão ativos ou não? Ele achou que fosse alguma coisa sexual. Não, não é nada sexual. Não. Ativos quer dizer, eles estão cadastrados, mas eles estão vindo ou não estão vindo? Ah, a gente não sabe. Bom, aí depois a gente descobriu que tipo 10% estava ativo, ou 80%, 90% tinha desaparecido do mapa. O que você faz para trazer esses caras de volta? Né? A segunda questão que a gente descobriu, volta, que se for universitário, não é a mesma coisa. Quando o cara acabou de entrar na faculdade, o cara, ele tem... Agora, como é importante pensar como usuário? Ah, eu vou mudar uma conversa universitária. Ok, que ano que ele está? Quando ele está no primeiro ano, ele está inseguro com relação à opção que ele fez, ele vai querer teste vocacional, ele vai querer saber como é que ele faz para se virar dentro da faculdade, ele vai querer saber onde é que ele acha um apartamento para viver. É o que o calouro pensa. Se você pega um veterano, o cara não quer mais saber nada disso, ele quer saber programa de trainee, oportunidade de trabalho, onde ele coloca o currículo, é isso que ele quer saber. E se o cara tiver entre calouro e veterano, ele não quer saber de nada, ele quer saber de cerveja e basicamente truco. Né? É isso. Então o que acontece? Aí você fala, não, mas espera, os universitários todos querem informação. Eu falei, quer ver? Vamos pegar o Dinamais aqui, fazer um e-mail marketing para os caras. Para metade você oferece informação, para metade você oferece desconto em curso. Vamos ver quem vem. Aí você descobre, né? Todo mundo quer desconto em curso, ninguém quer informação, droga nenhuma. Mas aí tem uma coisa engraçada, aí tem uma anedota, essa é freak total. Só para vocês, eu estou fazendo tudo isso para vocês não fazerem as besteiras que eu já fiz, tá? Cabelo branco, não tem volta. O curso tudo grátis. Nesse lugar que eu trabalhava, os caras acharam que ficou lá atrás, hein? Vamos oferecer blog gratuito para todo mundo. Eu falei, cara, blog no banco? Então faz um desfile de carnaval também, faz várias coisas. Ah, não, blog é o futuro e tal. Botaram um blog gratuito e tal, como vocês, universitário. Tá? O que acontece? 5 minutos depois, já tinha assim, esse blog é uma porcaria, o protesto que é melhor. O cara estava apavorado. Aí o que ele fez? Contratou um moderador. Tinha moderador, o cara ficou 24/7, moderando para ver se ninguém falava mal do banco. Aí o que acontece? Esse blog foi fazendo sucesso. Agora imagina o custo de você manter a equipe de moderador 24/7 para oferecer uma porcaria de graça. Tá? Tá bom, só para você falar, pensar um pouco. Eu toquei durante uns 7, 8 anos uma comunidade que chamava Radinho de Pilha. Chama ainda, está lá meio quietinho, mas ela existe. Tá? Ela começou com mais distribuição, eu produzo muito, falo muito, comecei a mandar para os meus amigos. Aí começaram umas conversas. Um espaço de conversa que foi bacana, tá? Ela foi crescendo, todo mundo tinha uma história parecida, éramos seis, era até que só tinha, não tinha ninguém na internet, éramos seis, só tinha gente e tal. O que acontece? Eu falei, putz, eu tinha lido um texto de um cara que falava o seguinte, todo ambiente social ele vai degringolar, e ele costuma degringolar por 3 regras, deixa eu ver se eu lembro das 3, já sei. A primeira delas é sacanagem. Se você marcar bobeira, vão começar a falar sacanagem, baixaria, vai degringolar. A segunda delas é, todo mundo começa a odiar a mesma coisa. Se todo mundo odeia a mesma coisa, o assunto acaba. E se todo mundo adora a mesma coisa, o negócio acaba. Eu falei, putz, então tem alguns riscos aqui. E aí vem um pouco que é o tema dessa palestra aqui, que é assim, como é que eu faço para essa comunidade produzir alguma coisa legal? Como é que eu trago à tona, não ódio, rancor, sacanagem, preconceito. Como é que eu trago à tona o melhor das pessoas? O que eu tentei fazer? E regras. As regras para mim eram muito confortáveis. Por exemplo, eu falei, não vamos falar de futebol, as regras foram mais ou menos assim, estranhas, mas tudo bem. Então, gente, vamos fazer o seguinte, protocolo. Aqui a gente não fala de futebol, não fala de política, a gente respeita o outro, ninguém sacaneia ninguém, chega de rixa, de tipo Mac versus PC, Linux versus Microsoft, esquece. Então vamos deixar as paixões de lado, tá? Vamos criar um protocolo nosso aqui. Para quê? Para fomentar a colaboração. Não interessa o que nos divide, interessa o que nos une. Certo? Certo. Foi funcionando. Foi. Foi funcionando, volta lá. Foi funcionando, tudo bem, tal, respeito à autonomia e tal. O que acontece, que aí é um risco de tudo que vocês podem fazer, dá certo. A coisa deu tão certo que começou a crescer sem parar. Quando cresce sem parar, quer dizer, aí tem uma, isso é um conceito que eu acho legal. Para mim, colaboração, ela acontece mais ou menos como uma receita de bolo. Tem uma temperatura certa para as coisas funcionarem. Se de repente as coisas ficam quentes demais, degringola. Vira flame, vira guerra. Se tiver frio demais também, ninguém aparece. Então é que nem festa, né? O DJ sabe isso. Ele fala, pô, todo mundo parou de dançar, ele bota uma musiquinha. Ele vai mantendo a temperatura legal. Nesse contexto, era uma lista de e-mail, que eu vou mostrar para vocês depois. Era mais ou menos gerenciado. Até o quê? Tantã, expansão. Né? A expansão quebrou meu joelho. Por quê? O que aconteceu? Não, bota a expansão. Primeiro, começou a entrar gente pra caramba. Gente com perfis diferentes, porque naquela época começou a aparecer outros tipos de profissional, de outros lugares e tal. Orkutização. Todo mundo começou a participar de um monte de coisa ao mesmo tempo, Orkut, e ninguém mais queria saber de protocolo, regra. Aí começa, por que regra? Você é um ditador. Aliás, essa é outra regra de qualquer comunidade. Em algum momento, alguém vai falar que você é Hitler. Sempre, não importa o que você fala. Você sempre vai acabar com o Hitler, não sei por quê. Você é um Hitler, você é um nazista, horroroso e tal. Politização. Começou uma coisa política muito forte. A temperatura começou a ficar absolutamente ingerenciável, tá? E para mim manter sob controle, eu quase fiquei louco, né? Moral da história, essa era uma comunidade que chegou a ter 1.500 pessoas sem mensagens por dia. Eu lia todas, né? E tinha, morria de medo de ficar um dia sem ler. Porque se ficasse um dia sem ler, algum maluco fazia alguma coisa e a coisa degringolava. Outra coisa que é interessante foi a época que começou a ter especialistas em mídia social fazendo marketing de guerrilha. Então os caras começaram a entrar na comunidade para fazer guerrilha, tá? Quase que louco. Eu acho que tô melhor. Aí, óbvio, boom, né? Momento boom. Aí o que acontece, e aí isso é uma coisa interessante, eu ouvi uma teoria, isso para vocês são 15 minutos. Vocês já viram um seriado americano? Os gramados maravilhosos, tudo gramado. Por quê? Alguém já pode perguntar por que tem tanto gramado? Eu vi uma entrevista com um cara, a história era assim, não era assim. Basicamente, era mato, porco correndo, galinha e tal. Aí um cara escreveu um livro que falava assim, nossa, a América é uma vergonha, porque o jardim de uma casa é um retrato do caráter do dono. Se o dono é relaxado, o jardim é relaxado. Se o dono é um cara íntegro, com valores, etc. Tal, o gramado do cara é uma beleza. Pronto! Todo mundo fotograma, né? Obviamente. Ninguém tem que ficar mal na porta. E não só isso. Como os caras moravam em umas comunidades grandes, né? Tipo condomínio fechado, etc. Tal, você não podia ficar pior que o vizinho, entendeu? O vizinho fez um gramado legal, você fica mais ou menos bem, em suma, fica todo mundo com um gramado legal. Eu fiquei com essa ideia na cabeça e eu falei, pô, o problema é a falta de grama. Né? Para quem é uma besta quadrada, né? Não estou brincando. Para quem tem que pastar, não. Eu falei, pô, eu vou para um ambiente, quem conhece o Ninho? Ninho, isso, bom menino, eu mostro depois. Ninho é uma plataforma para você construir espaços sociais. Eu falei, vou para lá, cara. Por duas razões. Ali cada um tem seu gramado, cada um zela pelo seu próprio espaço. Se cada um tem seu gramado, eu acho que as pessoas vão deixar de ser troll, vão deixar de ser toscas, vão deixar de ser absolutamente levianas e vão começar a zelar mais pela sua própria reputação. Eu pensei nisso. Aqui é um espaço onde a reputação é importante. O que mais? Abrir o Ning permite que você crie subgrupos. Eu falei, pô, é legal, se o cara for Linux, realmente linha dura, ele cria um subgrupo Linux, não vai me chassar. Agora o cara é um Mac linha dura, cria um subgrupo de Mac, fica feliz, não precisa, né? Eu criei toda essa história. Qual é o resultado disso? É uma coisa que eu estou avaliando até hoje. A lista que eu tinha de e-mails era muito dinâmica. Você manda e-mail, 1.500 pessoas respondem, recebem, né? Aí o cara responde, é um ping-pong, parece um chat, né? Temperatural. Aqui o modelo é fórum, não é e-mail. É fórum, o cara tem que voltar na página, olhar lá. Então a temperatura é um pouco mais baixa e eu não sei se essa temperatura vai um dia subir o suficiente para ser um espaço colaborativo. Por quê? A história do cara ter um gramado inibe, porque já é uma barreira de inibição. Às vezes o cara é muito novinho, é inseguro, ele fala, putz, eu não vou falar porque eu não quero me mostrar. Como é que eu faço essa história? Quer dizer, mano, quem já usou o Yahoo Respostas? Trabalhando aqui. Eu respostas é uma plataforma que eu vou lá e pergunto qual é o melhor bar de Florianópolis, né? E aí eu espero as pessoas responderem, né? Primeiro eu vou assim, e a sua mãe é uma vaca, e são as respostas não são super boas. Aí de alguma hora alguém responde alguma coisa que presta, e é verdade isso, para poder lá falar. É, a moderação dessas coisas é uma loucura. Vocês não têm ideia do esforço que é a moderação mesmo. Vocês não têm ideia. Sabe quando vocês veem aquelas as 10 palavras mais buscadas? Não são. A estagiária que fazia isso, eu falei, meu, você vai processar a gente por insalubridade, cara. Ela estava vendo coisas descendentes com o filho. Anyway, o que eu estava falando? Não? Whatever. É um esforço que eu estou fazendo agora de partir para uma plataforma onde cada um tem sua reputação, onde a interação é um pouco mais racional, você escapa um pouco daquela zona toda e eu estou vendo o que acontece. Tá? Uma das coisas que eu quero deixar bastante claro na cabeça de vocês é assim, canais são diferentes. Tudo bem que a gente pode se apropriar de um canal e tentar dar um nome, mas, por exemplo, fala de novo no Twitter na cabeça de todo mundo. Twitter é uma plataforma boa para conversa? Não. Eu não sei com quem eu estou falando. Dois, como vocês estão me seguindo no Twitter, eu estou conversando com alguém, vocês só vivem falar, parece que eu estou falando sozinho com alguém, vocês não veem o outro cara falar. E às vezes o cara me mandou uma pergunta lá atrás, eu respondi agora, eu não consigo ver um thread, uma linha de discussão, é enlouquecedor. Eu já falei, gente, eu não estou conversando mais, parou, eu não brinco mais aqui. Tá? Então canais são diferentes e a gente tem que saber explorar o melhor de cada um. Eu vou dar um exemplo concreto agora, tá? Espero. Tá bom. Uma experiência minha corporativa, tá? Agora estou falando com o Microsoft. Eu tenho um blog corporativo, um blog de trabalho ligado ao produto que eu estou ligado lá. Aliás, a empresa que mais tem blog de funcionário no mundo é a Pasmem, é a Microsoft. Então, tá bom. Aí eu tenho um blog lá, para quem gosta dessa área, ok. O que eu fiz? Falei, pô, vou inovar um pouquinho. Ao invés de ter só blog, eu blog que nem um louco, né? Deixa eu dizer. Aí eu comecei a colocar vídeos, mas quando eu coloco vídeos lá, eu coloco em outras plataformas também. Coloco no Soapbox, no YouTube, coloco em Silverlight, né? Tudo bem. Pra quê? Para que as pessoas possam compartilhar aquilo que eu produzo, ok? O que eu comecei a fazer? Bom, pessoas me acompanham por RSS. Cri-cri. Você ouve os grilos, né? Porque ninguém usa RSS, né? Ninguém, só geek usa, né? Aí eu falei, bom, eu usei um serviço chamado FeedBlitz, anotem, um puta serviço legal. Que você consegue pegar um feed de RSS e ele transforma isso numa newsletter. Aham, bem legal. Então eu comecei a usar essa história, então quem não tem saco de botar no meu blog, quem não tem saco de comprar um RSS, bota no feed blitz e recebe por e-mail. Falei, bom, o que mais que eu posso explorar aqui? Aí começou a história do Twitter, e aí vem uma questão que eu quero compartilhar com você, isso é uma experiência minha, tá? Experiência minha que está funcionando tipo bem. O que eu fiz? Esse é o meu ID pessoa física, René de Paula. Tá? Ele fala, sou o outro, não o outro. Né? É, esse sou eu, não tem ninguém pelado. Aí o que eu fiz? Na hora de fazer, quando eu fiz o meu blog, eu fiz de um jeito que toda vez que eu mando um post, ele dispara um Twitter. Tipo, post novo, sei lá com o título. Eu falei, pô, mas eu vou disparar um Twitter como o René de Paula? Eu falei, pô, vou misturar as bolas, cara. Os meus amigos não têm obrigação de acompanhar o que eu faço no trabalho. E o que eu criei? Um outro ID, o áudio cada dia, que é o título do meu blog. Então eu criei um ID assumidamente corporativo para separar minha pessoa física do meu trabalho. Decisão minha. Tá? A gente está discutindo na companhia se isso é melhor de fazer ou não. E até uma outra coisa interessante, por exemplo, de vez em quando eu entro no Cadê esse negócio? Ah, tá aqui. A René é óbvio. No meu Twitter pessoal, eu deixo claro, eu sou René de Paulo e por acaso hoje eu trabalho na Microsoft. Eu deixo bastante claro. Se por acaso no meu Twitter pessoal, eu vou falar alguma coisa de trabalho, eu escrevo assim, é jabá. Eu estou sim falando do meu trabalho. Eu não vou enganar, eu não vou abusar a atenção de quem está me ouvindo. Eu não vou fazer jabá barato. Né? E também eu encho muito saco. Né? Depois eu mando para vocês um monte de tweetadas, porque eu fico provocando. Esse botão, qual botão que eu posso apertar? É horrível esse botão. Bom, vamos lá. Eu fico fazendo algumas provocações no Twitter. Eu não sei porque as pessoas me seguem, porque eu sou basicamente chato. Tá? Então, voltando. Mas voltando a várias chateações, eu fico perguntando, cutucando. Eu não sei se tem alguma coisa que vale a pena. Porque, ó, quem tem tantos amigos assim está realmente precisando de um amigo. Eu fico sendo chato. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui, isso é daí. Pô, coloquei um monte, hein? Não sou chato, meu Deus. Bom, o que importa é o seguinte: no áudio cada dia, que é no Twitter corporativo, eu deixo claro quem eu sou, né? Eu, tanto que eu fiz até uma regra, eu criei 10 regrazinhas, e eu prometi seguir para mim mesmo. Daqui a URL, depois eu passo para vocês, tá? Como eu quero usar o Twitter. Tipo, eu não vou falar que estou tomando cappuccino, eu não vou fazer jabá. Então, eu tenho aqui, deixo muito claro. Eu sou Rede Paula, esse é o meu trabalho, eu estou aqui falando do meu trabalho. E a segunda coisa que eu acho que é interessante, vocês usam um search no Twitter para fazer monitoramento? Eu faço monitoramento do produto que eu trabalho, tá? O que acontece? É legal para acompanhar, mas volta e meia tem alguém falando uma besteira. Aí o que eu faço? Aí vem uma questão para você. Vamos supor, você trabalha para a hora ou alguém falou uma bobagem da hora. Você deixa quieto? Ou você tenta iniciar uma conversação? Eu não tenho juízo, basicamente, eu tento iniciar uma conversação. E é muito difícil, cara, porque às vezes a gente é muito xiita, tem gente que é muito radical. Tecnologia parece time de futebol, assim, uma coisa maluca, o cara adora, detesta, quer morrer. Aí eu vou lá e com todo respeito, eu falo, olha, essa informação que você passou, se você quiser ter mais detalhes, ela está aqui, mas ela está errada e tal. Então, muito arriscado, eu não sei se vai funcionar, às vezes pode dar muito problema, sobretudo porque você tem uma plataforma que você tem zero controle. Quem já foi assediado aqui no Twitter? Eu, hoje, às 2 da manhã. Tá? Então, o que você faz com alguém que te assedia? Você bloqueia, ela volta um mês depois contra ti. Assedia, como você bloqueia? O que você faz com isso? É um inferno de plataforma para estar. Então, dependendo do que você fizer, nem entra. Porque você não tem muito controle mesmo. Tá? É complicado. Bom, anyway. Então, vamos fazer algumas perguntas fundamentais aqui no finalzinho da história. A primeira pergunta, se vocês forem bolar qualquer coisa social, qualquer coisa envolvendo tecnologia, colaboração, etc. tal, é muito claro. Quem somos nós? Você está falando como quem? Tá falando como, eu estou falando como Microsoft, como René, como quem que eu estou falando? É claro isso. E se você não souber quem você é, como é que você conversa com os outros? Porque na Natura contrata uma blogueira para falar em nome da Natura. Bizarro. Então, essa é uma questão interessante. Segundo, com quem queremos conversar? Ah, tipo todo mundo. Tem tipo todo mundo. Tem que definir quem você quer falar. Se eu vou falar com vocês, eu falo diferente de falar com, sei lá, com meu pai, com delegado de polícia, com quem que isso quer falar? Porque isso define uma coisa que em propaganda se chama tone and manner, que é a maneira como vocês comunicam, tá? Segunda questão, eles querem conversar com a gente? Provavelmente muitas vezes não, quer conversar droga nenhuma. E outra questão que acho que é fundamental, o que que eles esperam de uma conversa, tá? Eu fui nesse evento da Localweb, anteontem, aí eu fui feito, estou entrando da Localweb. Aí o cara falou assim, aproveita e pergunta por que que o e-mail deu pau. Então, assim, o que as pessoas esperam de uma conversa com a gente? Eu, pelo fato de trabalhar numa empresa que faz parte de todo mundo, quantas pessoas aqui têm Messenger? Vocês, nas 42 milhões de pessoas, têm Messenger. Então, volta e me fala, olha, minha conta do Hotmail, cara, meu Deus do céu, né? De novo, qual é o protocolo que vocês vão usar? Vai ser um protocolo formal? Informal? Vai ser um protocolo... Como é que vai ser? É legal definições. Qual é o timing? Isso é uma coisa maluca. Quem me segue no Twitter tem que tomar Prozac, porque eu tweeto o dia inteiro. Tá? Quer ver uma besteira que eu fiz? Eu comecei a puxar o meu status do Twitter no Facebook. Só que no Facebook são os meus amigos amigos. Tá? E no Twitter, como eu não sei com quem eu estou falando, eu fico falando que nem um louco. Aí as coisas que eu falo que nem um louco, no colo dos meus amigos, é um inferno. Quando eu percebi a besteira que eu tinha feito, eu falei, ok, separei. Gente, quando eu estou falando com gente que eu não sei quem é Twitter. Quando eu estou falando com os meus amigos, é diferente. O timing é outro. Eu não posso mandar 30 mensagens para os amigos do Facebook. Não dá. Tá? Não errem com isso. Tá? Uma outra coisa interessante, quanto custa para começar essa parada? Normalmente, chonga. Quanto custa para terminar? Tá? Você começou uma conversa qualquer com uma comunidade. Por exemplo, falando em termos de Microsoft, a Microsoft tem uma comunidade chamada MSDN. Tem 90 mil cadastrados. Tá? 90 mil malucas vendo webcast. Tá? Manter isso tem um certo custo, mas se fosse parar esse negócio, era um desastre. Tá? Então, vocês estão preparados para manter uma coisa que vai crescer, sim ou não? Né? Para terminar, às vezes até pode ser uma questão jurídica. Quais são os canais? Se vocês vão usar, vocês viram que, por exemplo, na minha atuação corporativa, eu estou usando N canais ao mesmo tempo. Eu estou usando blog, eu estou usando vídeo, eu estou usando Twitter, eu estou usando e-mail, eu estou usando RSS. Mas o que eu fiz? Eu fiz de uma maneira que eles tenham alguma consistência nessa história. Porque senão acontece o que um publicitário faz. O cara fez um filme para televisão, começou em 30 segundos, e ele põe no YouTube achando que vai bombar. Não, se eu colocar um troço no YouTube, a lógica é outra. Não é o mesmo vídeo do produto da televisão. Você tem que adequar conforme o canal, certo? Então tá bom. Aí eles aqui, eu já falei, se der muito certo, se der muito errado, se, né, tranca a porta, sai correndo. É, e tem uma questão interessante, como saber se está dando certo? Tá? Chega daqui a um ano e fala, nossa, eu estou, montei uma estratégia social para falar com os amantes da luta livre. Né? Aí eu falei, está dando certo? Eu falei, não sei. Como você não sabe? Ah, não sei, tem uns 500 caras lá, eles entram uma vez por mês e tal. Mas está dando certo? Eu não sei. Como não sabe? Não, porque eu não pensei antes que é um critério de dar certo. Então, antes de começar alguma coisa, quem mexe com marketing direto sabe, você não pode gerenciar o que você não pode medir. E você não pode medir o que você não planejou antes. Então você fala, olha, cara, isso aqui eu quero, se eu conseguir falar com 1.000 caras, tá bom. Tá? Se esses 1.000 caras falarem comigo uma vez por mês, tá legal. Se for menos do que isso, eu fecho o boteco. Tá? Tem que ter isso em mente. Porque como eu falei para vocês, é muito fácil começar uma besteira, tá bom? Retorno de investimento, aí tem outra coisa que é legal, tipo, você convenceu o teu chefe, você é um puta cara visionário, você falou, meu, internet é o futuro, vocês têm que entrar nesse negócio. Aí chega no final do ano e fala, bom, então, Renê, e aí, como é que foi? Você vai saber apresentar? Você vai ter orçamento para o ano que vem? Bom, está acabando, né, meu Deus? E aí, vamos pensar, quais são as marcas mais conhecidas hoje, que vocês mais gostam? Pense duas, qual uma marca legal? Google, Apple, eles tweetam. Eles têm blog, eles estão na mídia social, não estão fazendo nada. Ou estão fazendo muito pouco. Ou tem uma coisa muito controladinha, muito caretinha. Então, você percebe às vezes que grandes marcas estão sendo absolutamente cautelosas com isso. E não é porque são conservadoras, é porque elas vão perder o controle. Então vamos ter mais alguma coisa aqui. Ah, isso é só para acabar? Hora para falar de você. Bom, tecnologia não tem limites, imaginação não tem limites, mas nós temos. A microfonia tem limites? Nós temos limites. Obrigado. Esse aqui é meu contato, folks. Ele fala, não é o cara, sou eu mesmo. Esse é meu ID no Twitter. E aqui eu tenho um podcast em que eu discuto ininterruptamente, ad nauseam, esses temas todos. Como é que a gente usa a tecnologia para trazer à tona o melhor de nós? De novo, tecnologia por si só não é legal, nem ruim. É o uso que a gente faz delas. E como é que a gente usa a tecnologia de uma maneira transformadora? Porque mais do mesmo, meus caros. Vocês acham que esse mais do mesmo vai durar mais 10 anos? Não gosto. Então, ou a gente usa isso de uma maneira transformadora, que traga à tona o melhor de você, o melhor de cada um, que a gente colabore, crie coisas novas, e ficar só tweetando em mídia social não dá muito tempo. Caríssimo, obrigado pela atenção de vocês.